DW. Jornal da Noite.
Boa noite. A chave da cidade de Maputo está nas mãos de Umaro Sissoko Embalo. A oposição moçambicana não gostou da simbologia.
Demonstra que também estão alinhados a essa ideia de que o poder tem que ser cada vez mais controlado de forma autoritária.
Sociedade civil na Zambésia contesta o novo projeto de extração de arraias pesadas numa praia em Quelimane.
Como é que vamos meter a carroça à frente dos bois? Como? Essa atividade vai ser feita aqui, sim senhor. Quais são os benefícios que a população vai ter?
Vladimir Putin não para. Depois da Coreia do Norte, o presidente russo está no Vietnã em busca de aliados. E no futebol, decorre neste momento um grande clássico do futebol europeu. Espanha e Itália a contar para o grupo B do Euro 2024. Com a apresentação de Brahim Adarami e edição de Guilherme Correia da Silva, o Jornal da Noite começa agora. Antigo primeiro-ministro guineense abriu 3 frentes judiciais contra o Estado da Guiné-Bissau. Aristides Gomes, exilado em França, queixou-se do Estado guineense no Tribunal Africano dos Direitos Humanos, no Tribunal da CDAO, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, e na Justiça da Guiné-Bissau por violação dos seus direitos, liberdades e garantias, disse a sua advogada Beatriz Furtado.
Pedimos interna e internacionalmente que o Estado da Guiné-Bissau seja condenado para violações constantes dos direitos fundamentais e liberdades e pactos, práticas, atos civis e políticos que ele tem direito, por ele ver-se forçado a abandonar o país por causa da perseguição.
Beatriz Furtado falava à agência Lusa. Em março de 2020, depois de o seu governo saído das eleições ter sido demitido pelo presidente Umaro Sissoko Embalo, Aristides Gomes refugiou-se nas instalações das Nações Unidas em Bissau durante cerca de um ano por temer pela sua vida, segundo os advogados.
DW, do centro da Europa, para si.
E vamos diretamente a Moçambique, onde o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, recebeu hoje a chave da cidade de Maputo. A entrega ficou marcada por contestações de vários segmentos, tanto da oposição política como da sociedade civil. Silai de Mutemba acompanhou o dia de Sissoko em Maputo.
O presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo atribuiu hoje a distinção de cidadão de honra ao presidente da Guiné-Bissau. Razak Manik entregou a chave da cidade ao Umaro Sissoko Embalo, que está em visita oficial ao país até sexta-feira.
A chave que vos foi entregue neste ato simboliza o nosso reconhecimento pela especial amizade que sempre manifestou em relação a Moçambique e seu povo, e em particular a nossa cidade.
A entrega da chave foi contestada pela RENAMO e pelo MDM. Os partidos da oposição referem que não se pode atribuir uma distinção deste nível a um estadista que não respeita as instituições democraticamente eleitas. Nem a RENAMO, nem o MDM estiveram presentes na cerimônia de atribuição da chave da capital. Em declarações à DW, o ativista social André Cardoso entende que este ato pode colocar Moçambique mal na fotografia da política internacional.
Os estados vão começar a prestar alguma atenção no tipo de política que Moçambique está a perseguir e que é notado negativamente, muitas vezes por restrição de liberdades às pessoas.
Segundo André Cardoso, esta distinção demonstra claramente que Moçambique não se importa com os problemas causados pelo presidente Sissoko Embalo na Guiné-Bissau.
Demonstra claramente que o país está comprometido e se compadece com o tipo de política que se exerce naquele país. E quando se atribui no evento solene daqueles pelo município, o presidente do município, que faz parte também da estrutura governamental do governo do dia, demonstra que também estão alinhados a essa ideia de que o poder tem que ser cada vez mais controlado de forma autoritária.
A visita de Umaro Sissoko em Baloa, Moçambique, tem sido marcada por encontros de alto nível e discussões sobre cooperação bilateral, com um foco particular na estabilidade política e no desenvolvimento econômico. Na quarta-feira, o presidente guinense encontrou-se frente a frente com o homólogo moçambicano, Filipe Nhusi. Após o encontro, Embalou participou num banquete oferecido pelo Estado moçambicano e, na ocasião, Filipe Nhusi assegurou que Moçambique continuará a apoiar a Guiné-Bissau no seu processo de estabilização socioeconômica. Nhusi recordou que, para o desenvolvimento econômico e social que a Guiné-Bissau necessita, é fundamental investir na estabilidade política e institucional. De Maputo para DW, Slide Mutemba.
Muito obrigado, Silaide. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos: concorda com o posicionamento da RENAMO e do MDM contra o presidente da Guiné-Bissau? Pedro Mendes comenta o seguinte no nosso Facebook. Diz que fazem companhia aos pássaros da mesma espécie. Se a Frelimo achar Sissoko como merecedor da tal chave, é porque alinha com a sua política de opressão aos adversários. Portanto, a oposição de Moçambique não poderá, de jeito nenhum, fazer parte, visto que poderá ser vítimas das mesmas ações iguais às da Guiné-Bissau, comenta Pedro Mendes no Facebook da DW África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
É um ultimato das autoridades administrativas de Mindumbe, em Cabo Delgado. Funcionários que não regressarem ao distrito poderão ser expulsos do aparelho do Estado moçambicano. Em declarações aos jornalistas na cidade de Pemba, o administrador João Casimiro afirmou que a pressão da população para a reabertura dos serviços é cada vez maior, mas disse que os funcionários que se encontram refugiados em outras regiões estão a negar voltar aos postos de trabalho.
Há escolas fechadas, que nós estamos a abrir porque não temos professores. Há centro de saúde fechado, por exemplo, em Chitunda temos um centro de saúde, queremos abrir, não temos funcionários. Em Mengelewa ainda não abrimos, não temos funcionários. Em Matambalala temos centro de saúde, não está aberto, estamos a esperar os funcionários. Nós já convidamos os funcionários para voltarem, já os comunicamos e dissemos, quem não quer voltar, nós vamos pagar faltas e vamos descontar salários. E aquele que resistir até pode ter processo disciplinário e pode culminar com a sua expulsão. Falou nas redes sociais, parece ser coisa de direitos humanos, que nós estamos ameaçando funcionários. Não é nenhuma ameaça. O povo quer os funcionários para servir. E eles não querem voltar.
O administrador de Mindumbe ameaça ainda com desconto salarial e marcação de faltas. O governo da Alemanha comprometeu-se hoje com o financiamento de 90 milhões de euros para novos projetos de desenvolvimento em Moçambique, dos quais 10 milhões de euros serão canalizados para a parceria sobre o clima, segundo um comunicado da Embaixada da Alemanha em Maputo. Também hoje, a Noruega vai financiar 25 rádios comunitárias de Moçambique com 1,8 milhões de euros através do projeto de rádios comunitárias da Associação H2N, uma organização não governamental moçambicana. A primeira organização liderada por refugiados foi hoje oficializada em Angola, país que acolhe atualmente mais de 55 mil refugiados e requerentes de asilo. A oficialização da Associação para o Bem-Estar dos Refugiados em Angola foi anunciada numa cerimónia comemorativa do Dia Mundial do Refugiado.
DW Deutsche Welle.
Organizações da sociedade civil da Zambésia juntaram-se para contestar um novo projeto de extração de areias pesadas na praia de Zalala, em Kilimani. A população, incluindo a administração local, teme o impacto negativo do projeto para a região, mas a empresa, de capital chinesa, aponta para os benefícios da exploração dos minerais naquela zona, especialmente o seu valor econômico. A reportagem com o correspondente da DW, Marcelino Moeia.
É um projeto com vários pontos de interrogação. A empresa África Oceano pretende explorar areias pesadas na Praia de Zalala e noutras regiões do litoral da província de Zambésia. mas membros da sociedade civil e responsáveis locais colocam várias questões sobre o impacto econômico, social e ambiental desse plano. No início da semana passada, várias organizações da sociedade civil sediadas em Quelimane sentaram-se à mesma mesa para discutir estratégias sobre como parar o projeto. Em comunicado, as organizações disseram que não querem o projeto devido a más experiências de passado com empresas instaladas na Zambésia para a exploração de áreas pesadas, incluindo falta de transparência, a destruição de ecossistemas e problemas de terras e falta de compensações. Dionísio Graciano, da organização Mulaba, sublinha este ponto.
Como é que, olhando que o maior número da densidade demográfica da população de Zambésia vive na zona costeira, e como é que vão se beneficiar daqui para frente, tendo em conta que há quem nasce pelo mar e morre pelo mar? A base da sua sobrevivência é de pescado. Então, com essas atividades, com essas iniciativas, como é que isso terá garantido?
A administração local teme por seu lado que a província de Zambésia se torne num corredor de acidentes marítimos com a exploração de áreas pesadas nas águas rasas da Praia de Zalala, da forma como o projeto foi delineado. Esta quinta-feira, a empresa África Oceano, de capital chinês, convidou várias individualidades do Ministério de Ambiente, Mar e Pescas, membros da sociedade civil e chefes das localidades do distrito de Quelimane para discutir estratégias de viabilidade da exploração dos recursos. Onésio Bacia, geólogo da empresa, tentou dirimir algumas das preocupações, frisando que foi feito um estudo de impacto ambiental e social e todas essas questões teriam sido acoteladas. Ao mesmo tempo, Bacia chamou a atenção para as mais-valias da exploração das areias pesadas.
Essa exploração vai acontecer nas águas rasas, naquela faixa onde a profundidade não é muito elevada. A almenita é o minério também que nos interessa como empresa. É utilizado como pigmento na indústria de tintas especiais, plásticos, e também o zircão é amplamente usado em ligas devido à sua elevada resistência mecânica e corrosiva também. São minerais muito importantes no mercado internacional e têm um valor econômico.
Os convidados no evento chumbaram o projeto. Carlos Joaquim, representante da Confederação de Associações Econômicas do Ramo da Indústria Extrativa na Zambésia, diz que está preocupado.
Nós temos que pensar o que é que nós queremos com esse país. O governo ouve a sociedade civil. Pode cantar, chorar, gritar, saltar, não ouve.
A partir de Quelimane para a DW, Marcelino Moya.
Obrigado, Marcelino Moya. O presidente russo Vladimir Putin afirmou nesta quinta-feira que não está fora de questão o envio de armas para a Coreia do Norte, um dia depois de ter assinado um tratado com Kim Jong-un, que prevê, inclusive, uma cláusula de assistência militar mútua em caso de agressão. Putin diz que isto é uma consequência de o Ocidente estar a enviar armas para a Ucrânia. A visita de Vladimir Putin à Coreia do Norte é um tema que está a mexer com a política e os corredores diplomáticos ocidentais. O líder norte-coreano garante a Putin o apoio total à guerra na Ucrânia. E o nosso colega Amós Fernando está a acompanhar este dossiê. Viva Amós, o Ocidente tem motivos para se preocupar com esta visita de Putin?
Viva! Este é um osso duro de roer para o Ocidente. Isto porque esta é uma visita que acontece meio à guerra na Ucrânia. Durante esta visita a Pyongyang, Vladimir Putin recebeu do seu homólogo norte-coreano uma promessa de apoio total na luta contra a Ucrânia. Isto, em outras palavras, significa que Putin tem agora um aliado forte para contrapor o apoio ocidental à Ucrânia. Os dois líderes também assinaram durante estes dias um acordo que prevê assistência mútua em caso de agressão. Esta aproximação entre Putin e Kim Jong-un aumenta no receio ocidental sobre a ameaça representada pelo programa de armas nucleares e mísseis da Coreia do Norte. Os Estados Unidos e os seus aliados acusam a Coreia do Norte de fornecer mísseis à Rússia e este novo tratado entre os dois países continuará a aumentar, assim, as preocupações de que a Coreia do Norte possa fazer mais entregas de mísseis a Moscovo.
Mas os acordos assinados pelos dois líderes são assim tão importantes? Como é que eles definem o tal acordo estratégico que rubricaram?
Bom, a explicação talvez seja porque a Coreia do Norte e a Rússia são dois países que enfrentam maiores sanções ocidentais. Moscovo, por causa da guerra na Ucrânia, enquanto que Pyongyang, devido ao seu programa nuclear. Então, este acordo é que foi assinado entre Putin e o seu homólogo da Coreia do Norte, é uma espécie de uma mão lava a outra. A Rússia, porque neste momento precisa de mais munições para continuar a travar a guerra na Ucrânia, e, por outro lado, a Coreia do Norte precisa de muitas coisas, entre alimentos, combustíveis e tecnologias, para continuar a desenvolver o seu programa nuclear, que para já, digamos assim, é a sua maior arma de dissuasão contra qualquer ameaça de outro Estado.
E neste momento, Amós, Putin está no Vietnã. Vietnã é também um país tão estratégico para esta Rússia de Putin?
Putin quer continuar a reforçar as relações económicas com os seus velhos amigos para mostrar que o isolamento ocidental não tem impacto para Moscou. A imprensa russa escreve que Vladimir Putin deverá discutir com a liderança vietnamita a colaboração em áreas comerciais, econômicas, científicas, tecnológicas e humanitárias, bem como a troca de pontos de vista sobre questões que Moscou considera fundamentais na agenda internacional e regional. Neste momento, Vietnã e a Rússia são dois países que têm fortes laços no domínio de energias, com as empresas russas a operarem em campos de petróleo e gás vietnamitas, especialmente no Mar do Sul da China, áreas também que são reivindicadas pelos chineses. No entanto, é preciso realçar que estas viagens de Putin acontecem poucas semanas depois dos Estados Unidos terem anunciado novas sanções contra Moscou.
Muito obrigado, Amós Fernando. Saiba mais sobre esta visita de Vladimir Putin à Coreia do Norte e agora no Vietnã em dw.com/português.
DW Notícias.
Um deputado foi suspenso por comentários racistas na África do Sul. O principal partido da oposição sul-africana, a Aliança Democrática, que deverá integrar um governo de coligação nos próximos dias, suspendeu hoje um dos seus deputados devido à divulgação de um vídeo antigo onde fazia comentários racistas. Dirigentes árabes alertaram hoje em Londres para o risco real de a guerra entre Israel e o Hamas alastrar em breve para outras zonas do Médio Oriente devido à escalada de violência entre Israel e o movimento libanês Hezbollah. Nas mesmas declarações, os países árabes vincaram que é preciso exercer muita pressão sobre o governo de Netanyahu para que pare esta guerra. Só 50 reféns dos aproximadamente 250 que o Hamas sequestrou em Israel a 7 de outubro do ano passado ainda estão vivos, segundo informaram autoridades americanas ao The Wall Street Journal. Os dados foram oferecidos por mediadores nas negociações sobre os reféns e por uma autoridade americana com informações de inteligência. Israel confirmou oficialmente que dos 116 sequestrados, 43 estão mortos. Cá na Alemanha, o Ministério da Defesa diz que planeia adquirir 105 tanques Leopardo adicionais para a sua frota de guerra até 2030, envolvendo uma despesa de quase 3 mil milhões de euros, noticiou hoje a revista Der Spiegel. Agora falamos do futebol.
Euro 2024.
Neste momento decorre o jogo entre a seleção espanhola e a italiana, o grande clássico do futebol europeu, na Arena do Schalke. São jogados para já 45 minutos. O árbitro acaba de apitar para o intervalo neste jogo entre Espanha e Itália. As duas seleções estão empatadas a zero bolas. Mas hoje, esta tarde, tivemos dois jogos e também dois empates. É isso, Guilherme Correia da Silva. Viva, boa noite.
Olá, boa noite. Esta tarde houve jogos do Grupo C no Euro 2024 e os resultados foram como o estado do tempo aqui na Alemanha, morno e nublado. Houve dois empates, ficou 1-1 no duelo Inglaterra-Dinamarca. Harry Kane abriu o marcador ao minuto 18, mas Morten Hjulmand, da seleção dinamarquesa, marcou aos 34 minutos e estragou a festa antecipada dos ingleses. A Inglaterra ainda não ficou apurada para os oitavos de final, apesar de liderar o grupo com 4 pontos em 2 jogos. Mais cedo, na outra partida, a Sérvia provou que até ao lavar dos cestos é vindima. A seleção começou mal no campeonato, com uma derrota frente frente à Inglaterra, 1-0, mas hoje regressou de cabeça erguida e empatou uma bola contra a Eslovénia. Mesmo assim, é o Lanterna Vermelha no Grupo C, só que está tudo em aberto, Brahma.
Muito obrigado, Guilherme Correia da Silva.
Euro 2024.
DW, espaço do ouvinte.
Concorda com o posicionamento da Renamo e do MDN contra o presidente da Guiné-Bissau? É a pergunta que colocamos hoje no nosso Facebook. Lafobalde diz que concorda, Márcio diz que não concorda. Aliás, Lafobalde diz que não concorda com a oposição moçambicana, mas Márcio Correia diz que concorda plenamente. A todos, muito obrigado. Notícias em dw.com/português. Boa noite.